Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Nosso propósito é transmitir conhecimento da Palavra de Deus para equipar o povo de Deus no serviço ao Senhor Deus. Nós estamos lendo na Bíblia os cinco chamados mandamentos do Espírito Santo, que não são realmente mandamentos do sentido normal, mas são cinco frases onde nós notamos que o Espírito Santo está envolvido em alguma prática que o cristão deveria assumir. Por exemplo, não apagueis o Espírito, andai no Espírito, orai no Espírito, enchei-vos do Espírito e não entristeçais o Espírito. Essa última, que está em Efésios capítulo 4, versículo 30, é que nós vamos estudar hoje aqui. O versículo diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí essa frase, evidentemente entendida corretamente, vai nos dar um mandamento, uma ação cristã com respeito ao Espírito Santo que em nós habita. A carta aos Efésios, desde o seu início, valorizou muito o papel redentor do Espírito Santo. No próprio capítulo 1, nos versículos 13 e 14, vai ser afirmado por Paulo que o Espírito Santo é o selo, né, da promessa de Deus em nós, é o penhor da nossa herança. E depois, quando ele continua o seu argumento, no capítulo 2, ele vai mostrar justamente que o Espírito é aquele vínculo, aquele elo que une todos os homens com Deus. Né? Por meio do Espírito, somos uma comunidade única que tem acesso a Deus. E ele vai ainda explorar a questão do Espírito no capítulo 3, sendo o Espírito revelador que traz o conhecimento do Evangelho, o mistério revelado por meio do Espírito a todos os homens. E no capítulo 4 ele vai dizer, então, o Espírito é quem produz essa unidade, que é a unidade que nós vemos no corpo de Cristo, a unidade de todos os homens numa comunidade única. E quando ele chega no capítulo 4, justamente ele vai falar, então não entristeça o Espírito Santo de Deus. E nessa mesma carta ainda aos Efésios, ele vai continuar no capítulo 5 e 6, falando do procedimento cristão, terminando com a armadura de Deus, dizendo que a armadura de Deus tem como espada a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E ele vai dizer, orem no Espírito Santo todo o tempo. Então, o Espírito Santo é um dos temas fundamentais da carta aos Efésios. E aqui, quando em capítulo 4, 30, ele fala não entristecer o Espírito, a carta está, vamos dizer, dando bem o sentido do que isso quer dizer. O Espírito Santo tem uma ação redentora, uma ação transformadora, uma ação de gerar unidade, uma ação de gerar força para o povo de Deus. E o povo vive nesta ação. Agora, quando usa o verbo entristecer, de novo, não é para a gente interpretar de um jeito sentimental, como se o Espírito Santo fosse fraco, fosse sensível, ficasse ressentido, como pessoas humanas às vezes fazem quando estão tristes. Entristecer o Espírito Santo vem da linguagem, lá do Velho Testamento de Isaías 63, versículo 10, onde o povo, por sua rebeldia contra Deus, contristou o Espírito, ou seja, o Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus, da força de Deus, da revelação divina. E quando alguém rejeita Deus, está rejeitando a manifestação desse Espírito de Deus, está contristando o Espírito de Deus. Na verdade, o Estevão falou isso muito bem em Atos capítulo 7, versículo 51, quando disse que aquela geração, como todas as outras gerações antes dele, eram pessoas que resistiam ao Espírito Santo de Deus. Então essa resistência é a resistência que ocorre quando Deus se manifesta e o ser humano diz não, vai contra essa vontade de Deus. Então é isso que entristece o Espírito Santo, ou seja, a resistência, a força contra ele. Ele é aquele que traz da parte de Deus poder, força, capacidade. O Espírito Santo é divino. como pai, como filho. Mas aí o ser humano diz não a ele. E isso podia ser traduzido como um insultar, um desprezar o Espírito Santo. Mas aqui em Efésios, capítulo 4, verso 30, o contexto nos ajuda a entender o que entristece e vamos ver o que não entristece. Eu vou usar o contrário, então, o que alegra, o que dá satisfação ao Espírito Santo. Nesse Efésios capítulo 4, versículos 25 até o 32, nós podemos dizer que tem um decálogo, tem uns 10 mandamentos. 5 negativos, não faça, e 5 positivos, faça, que são ligados não a uma operação humana de obras, mas justamente estão ligados à manifestação do Espírito em nós, a deixar que o Espírito atue em nós. Afinal de contas, é justamente Efésios que vai dizer no seu próprio texto, no capítulo 5, no verso 18, para que os cristãos se deixem encher pelo Espírito de Deus. Então, o que são essas coisas que entristecem, que insultam, que resistem ao Espírito? No versículo 25 do capítulo 4, a mentira. No capítulo 26, a ira pecaminosa, aquela ira que dá lugar ao diabo, à vingança, ao mal-estar. No versículo 28, o roubo, se apropriar de alguma coisa que seria de outros. No versículo 29, ele fala de palavras podres, palavras más, não só pelo linguajar, vamos dizer, que seria um palavrão, mas às vezes uma palavra má pode ser dita no português mais nobre, mas falando mal de alguém, falando contra alguém. E no versículo 31, a amargura, a raiva, a ira, gritos, xingos, aquela exaltação de ânimo que leva ao mal, que produz, vamos dizer, a violência no mundo. Então essas 5 coisas, mentira, ira pecaminosa do diabo, roubo, palavras más, um coração amargurado e irado, isso tudo são os pecados a evitar. Estas coisas são, sem dúvida, um insulto ao Espírito Santo. Porque quais são as coisas boas a assumir? Então, no versículo 25, a verdade. No versículo 26, irai-vos e não pequeis. Claro que o cristão fica bravo, Jesus ficou bravo, Deus fica bravo. Mas a ira controlada não leva ao diabo, não leva ao pecado. A ira justa leva, por exemplo, a arregaçar as mangas e fazer o bem, a defender o oprimido, a fazer aquilo que Deus faria, aquilo que Jesus fez quando ficou irado nos dias da sua carne. Então, virtudes a assumir, versículo 25, a verdade, versículo 26, a ira, versículo 28, em vez de roubar, seja um agente de transformação social. No mundo do primeiro século, havia o mito que só o rico poderia ajudar os outros, e o pobre tinha mesmo que viver em dependência. O Paulo e os autores cristãos reverteram isso. Eles quebraram a cadeia do que se chamava patronato clientelismo naquela época e disseram, você trabalhe e ajude os outros. Ou seja, pessoas simples podem ajudar outras pessoas simples também. Isso significa que, para aquele mundo do primeiro século, Paulo estava reagindo contra o sistema social opressivo que reservava a alguns o direito de ajudar, o poder de ajudar, os outros se acomodavam passivamente no seu lugar. E hoje nós podemos alegrar o Espírito sendo agentes de transformação social, fazendo o bem dentro das nossas condições. Talvez eu não possa acabar com a fome do mundo, mas eu posso ajudar pessoas próximas a mim a terem trabalho, a terem alimento. Então, o que ajuda, o que alegra, o que é do Espírito? A verdade, a ira controlada, a transformação social, as palavras edificantes. Ele vai dizer no versículo 29, fale o que é bom, o que edifica, o que faz pessoas crescerem. Nada de fofoca, nada de lisonja, nada daquilo que gera uma podridão justamente que causa o mal. E no versículo 32, ao final de tudo, seja como Cristo. Ele vai usar palavras interessantes, sejam gentis, compassivos, aprendam a perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo perdoou vocês. E é interessante que a palavra aqui, benignos, é uma palavra que podia ser, a palavra em grego é krestoi, que parece muito com a palavra Christoi, que seria, seja como Cristo, né? Então, é ser como Cristo mesmo, é isso que o Espírito Santo veio nos trazer. Ele veio nos trazer a condição espiritual de agradar a Deus, de viver no Espírito. Como? Evitando o pecado e assumindo aquilo que o Espírito Santo veio trazer no mundo. A verdade, a ira sim, mas controlada, a transformação social que justamente decorre de nós controlarmos nossa ira, em vez de partirmos para destruir como os outros estão destruindo, partimos para construir. Com o quê? Com palavras edificantes. Sendo como Cristo, vivendo como Cristo viveu nesse mundo. Então assim se vive no Espírito. Não se entristece o Espírito, mas se eu puder dizer o contrário, a gente alegra, a gente dá alegria, satisfação ao Espírito Santo. Quando Jesus saiu das águas do batismo, o Pai lhe disse: este é meu filho amado, que me dá muita alegria, em ti me comprazo, né? Diz o texto bíblico. E essa é a ideia justamente que Deus tem dos seus filhos quando eles se colocam no caminho da obediência, da submissão à ação do Espírito, ou seja, a alegria divina. Então, o contristar o Espírito Santo nada tem a ver com um acidente ou uma coisa assim tão assustadora como alguns levam para o lado. Ah, aquele pecado lá dos evangelhos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou aquele pecado de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo. Claro que todos esses atos podem ser classificados, sim, como coisas que entristeceram o Espírito. Quando pessoas no tempo de Jesus viam os milagres e diziam: é do diabo, isso Jesus chamou: olha, cuidado, isso é pecar contra o Espírito Santo, isso não tem perdão não, hein? Mas não é porque Jesus e o Espírito Santo são mais sensíveis, é porque uma manifestação tão clara do poder de Deus sendo resistida acaba gerando uma condição de uma pessoa irrecuperável. Uma pessoa que não conseguirá se arrepender. É o cultivo da teimosia que faz com que pessoas condenem a si mesmas, se tranquem no inferno pelo lado de dentro. Então, isso não é o que está se falando aqui. Também, o pecado da Ananias e Safira, que foram fingidos, tentaram fingir ser o que não eram. Barnabé foi super elogiado, homem cheio do Espírito, super elogiado pela doação que fez. Ananias e Safira queriam imitar, queriam ser iguais. Queriam copiar sem ser. E aí a mentira deles foi descoberta, porque eles tinham retido parte do preço e fingido que tinham dado todo o preço do campo que tinham vendido, morreram pela sua própria mentira. E embora tudo isso entristeça o Espírito Santo, nós temos algo muito mais sutil e mais claro aqui nesse texto. Não entristecer o Espírito Santo é viver assumindo o cristianismo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Atos 2,38 diz que nós somos batizados e recebemos o Espírito Santo no momento do batismo. Não é por mérito, não é por sermos melhor que ninguém, é graça. É a bondade divina que nos providencia os meios pelos quais o progresso espiritual será feito. Então, uma vez recebendo o Espírito Santo pela graça, o resultado agora é assumir aquilo que é a vontade do Espírito, ou seja, assumir a vida cristã. E o assumir a vida cristã não se faz com esforço, não voltamos às obras da lei, voltamos à alegria, que é o fruto do Espírito. A alegria que é o resultado de contentamento com aquilo que Deus nos deu. A alegria decorrente da gratidão. E essa gratidão só vem quando a gente olha para a cruz, vê tudo que Deus fez por nós e diz: de fato, Deus fez tanto, tanto, tanto por mim, eu não tenho como viver diferente, não tenho como agir de outra forma. Minha vida vai ser derramada, vai ser consagrada totalmente a agradecer a Ele. E essa alegria que a Bíblia fala em muitas vezes como resultado, como evidência da ação do Espírito, é justamente a alegria que não só nos leva à nossa própria carreira de transformação pessoal, mas, sobretudo, a esse aspecto mencionado aqui, a alegria de alegrar o Espírito que está em nós, a fonte de nossa alegria, sendo alegrada por nós, num diálogo com o Divino maravilhoso que só Deus pode nos proporcionar. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, alegre o Espírito que está em você, vivendo conforme a transformação que o Espírito vem nos dar. É ser como Cristo. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.